Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Vem ter na área, galera de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa, aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde, hoje terça-feira, chamada terça-feira gorda de carnaval, dia 13, mês, fevereiro, ano 18, com os comentários do Valdir Luiz na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, o nosso índio, Central Técnica Jorge Brum, produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão que joga com coração e fecha a camisa legal. É o povão de sua norte ligadão no som mais forte do esporte. Na Nacional, Nacional. Ricardo
fazendo sempre você feliz com o futebol. 17 horas, 5 minutos e a gente começa o programa No Mundo da Bola de hoje, falando da grande final da Taça Guanabara.
Olha aí, o timaço nacional.
Boa Vista e Flamengo se preparam para disputar a grande final da Taça GB em meio às polêmicas envolvendo o chororô de Vinícius Júnior. O repórter Rodrigo Ricardo Ligado traz as informações da partida. Diga aí, RR.
O palco da final da Taça Guanabara segue indefinido. Inicialmente, a partida entre Boa Vista e Flamengo iria acontecer no estádio Nilton Santos, o Engenhão, neste domingo. Mas a diretoria do Botafogo resolveu vetar a partida em seu estádio. Mandante da partida, após sorteio na Ferge, o Boa Vista vai se preparando para a decisão. O técnico Eduardo Alex terá o retorno de Eric Flores. O meia estava suspenso e vai ficar à disposição do Verdão de Saquarema. Quem segue como dúvida é Leandrão. O centroavante se lesionou no empate em 2x2 com o Bangu e é dúvida para a final. Pelo lado do Flamengo, Carpegiani criticou o regulamento do campeonato.
O jogo sai do 0x0, ele não existe favorito, mesmo porque você não tem nenhuma vantagem até o final desse campeonato. Por incrível que pareça, de nada te adianta você ser campeão de um turno, de outro turno, né? Estou chegando agora e fico surpreso com esse tipo de situação meio esdrúxula, meio difícil de entender.
O Flamengo vai buscar sua 21ª Taça Guanabara. Para Carpegiani, a competição segue tendo a sua importância.
Nós não nos consideramos favoritos, não. Eu tenho a preocupação com a minha equipe e vamos tentar jogar para tentar buscar um resultado e entre aspas, ser campeão simbólico, sim, é uma taça que está em jogo, nós pretendemos. Assim como o Boa Vista também deve estar querendo ganhar.
Flamengo e Boa Vista repetirão a final de 2011, quando Ronaldinho Gaúcho, cobrando falta, garantiu o título para o rubro-negro. O jogo aconteceu no estádio Nilton Santos e 40 mil torcedores assistiram àquela final. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Sempre eu hei de ser, é o meu maior prazer.
Boa Vista e Flamengo, Taça Guanabara, decisão. É a segunda final consecutiva que chega. O Flamengo, ano passado, decidiu nos pênaltis com o Fluminense, 3x3, tempo normal, e depois nos pênaltis o Fluminense faturou. Flamengo e Boa Vista no próximo domingo, com a narração dele, a voz do
Carlos
futebol.
Bates.
Os comentários dele, que sabe o que diz. E as reportagens do Maurício Costa, do Rodrigo Ricardo e no plantão, meu amigo, Luiz Cabeça Ferreira. Vamos ler agora uma nota oficial. Luiz Ferreira, boa tarde. Eu gostaria que você lesse a nota oficial do Botafogo de Futebol Botafogo e Regatas.
Boa tarde para você, Ricardo Mazella, Valdir Luiz, Alwindy Xavier na mesa. Nossa querida Valentina,
Quem tá aqui assistindo a live em facebook.com/Rádio Nacional Rio, a filha do nosso querido Ricardo Mazella aqui fazendo, nos brindando com a sua presença aqui no estúdio. Aqui o Jorge Bruno também, é a live da live aqui. Mas Mazella, a polêmica aconteceu no final dessa terça, dessa segunda-feira, porque o Botafogo comunicou que está aqui, vetou o estádio Nilton Santos para a realização da partida entre Boa Vista e Flamengo pela final da Taça Guanabara. Já já o Valdir vai trazer novas informações sobre isso. A gente vai introduzir o assunto até pro ouvinte da Rádio Nacional entender direitinho o que está acontecendo. A nota do Botafogo diz o seguinte: o Botafogo de Futebol e Regatas informa que a final da Taça Guanabara entre Boa Vista e Flamengo não será realizada no estádio Nilton Santos. Cabe esclarecer que 1. A decisão de não haver o jogo não foi motivada pelo valor estabelecido no arbitral. O valor havia sido decidido e aprovado por todos os clubes presentes, inclusive Botafogo. 2. E atenção, a decisão foi tomada unicamente em função da comemoração do gol do atleta adversário, no caso Vinícius Júnior, praticando, no entendimento de botafoguenses, desrespeito à instituição Botafogo, que é representada pelos seus atletas, sócios e torcedores. 3. Passaram-se os dias e até hoje não houve uma manifestação, quer do jogador, quer do clube, se retratando do episódio. Pelo contrário, repercute ainda mais o gesto. 4. Esse jogador é empregado do clube adversário e, como tal, deve respeitar a ética profissional. E 5. O fato deve ser analisado muito bem. Um ato deste tipo pode provocar a violência entre os jogadores e torcedores. Queremos a paz e o respeito dentro e fora de campo.
Tá aí, portanto, a nota oficial do Botafogo. Eu vou ler a nota oficial da Federação. Depois, Valdir Luiz, o comentarista que sabe o que diz, vai analisar este imbróglio envolvendo Flamengo, Botafogo, Federação. A nota oficial da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro soube informalmente do posicionamento atribuído ao Botafogo de Futebol e Regatas, mas acredita que os passos serão revistos, o que será uma medida sensata para o próprio clube, que não pode se apequenar diante de uma irreverência isolada de um jovem atleta no auge da emoção de um gol, irreverência que certamente não parece representar a postura do clube Regatas Flamengo, principalmente no momento em que os presidentes e as instituições estão em fase de entendimento. Imaginação diversa não condiz com as tradições desses clubes e atinge o Botafogo, o Flamengo, o campeonato e os torcedores. Já estão já tão distantes do estádio. Vou repetir a última frase para não que tenha dúvida. O último parágrafo. Imaginação diversa não condiz com as tradições desses clubes e atinge o Botafogo, o Flamengo, o campeonato e os torcedores. Já tão distantes dos estádios. Tá aí, portanto, a nota é 17 horas, 11 minutos. Depois eu peço para o ouvinte participar e com a gente daria os telefones junto com o Luiz Ferreira. Mas eu quero cumprimentar o comentarista que sabe o que diz. Valdizinho, primeiro, boa tarde para você nessa terça-feira gorda de carnaval. Soube que você caiu na folia, ótimo, maravilhoso, não, sensacional.
Não, só na Marquês sabe cair, não só e acompanhar a distância os blocos, mas eu não caí. Uhum. A folia é legal, eu acho legal, uhum, mas a gente teme hoje pela aglomeração, isso me preocupa muito em determinados lugares. Mas eu acho legal.
A falta de segurança na cidade
também
é muito grande.
Imprime, é um fator que, sabe, complica muito. Um grande abraço para você, Ricardo Mazella, um beijinho para Valentina, que está nos visitando, abraço para Luiz Ferreira, para o Índio, para você que está ligado no mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Olha, eu vou ter bastante equilíbrio para analisar isso. Eu acho que, com todo o respeito que eu tenho, todo mundo sabe a minha condição de torcedor do Botafogo, mas quando eu estou comentando, eu sou isento. Gosto do presidente Nelson Mofarrege, falei inclusive com ele hoje por telefone, achei que o Botafogo foi infeliz com essa nota oficial. Isso que eu estou dizendo aqui de público, eu disse para o presidente, e digo aqui de público, foi infeliz. Criou uma celeuma numa coisa que podia passar despercebido. Você sabe, o Luiz Ferreira falou uma coisa que a gente, cada dia a gente aprende mais na vida. Ele é mais jovem, mas a gente tem que ter humildade para ouvir até dos mais jovens. E ele falou uma coisa certa: apelido, se você se irritar, pega. Se você não se irritar, passa batido. E essa frase do Luiz Ferreira eu guardei e achei muito bacana. Parabéns a ele.
Obrigado.
Eu acho que o Botafogo devia passar despercebido. Acabou. Os jogadores tomaram tudo que devia tomar. Eu acho que ele foi infeliz. Eu acho que ele era pequeno, tinha 5, 6 anos de idade quando aconteceu esse fato. O problema é que ele está se achando, sabe? Ele está muito deslumbrado, esse menino. está muito se achando acima, ele provoca os adversários, ele fica na vai fazer jogo, ele fica mandando a torcida. Está muito empolgadinho, até entendo a idade, está com muito dinheiro, nunca viu tanto dinheiro na vida, comprou um carro sem saber dirigir, está empolgado, isso é da faz parte da juventude. Só acho que o Botafogo não podia passar recibo. Passou, na minha opinião, de maneira errada. Mas a nota da federação foi brilhante, foi perfeita. E eu vou a nota, parabéns a quem escreveu a nota, se foi assessoria, se foi o presidente Rubens Lopes, parabéns à federação. E agora eu vou dar uma informação. Já dei minha opinião. Achei a nota da federação brilhante e achei a nota do Botafogo desnecessária. Sabe aquele negócio, Mazela? Pra que eu vou arrumar um problema com você, que você é amigo meu? Pra quê? É melhor, pô, entendeu?
Claro, passa batido.
Passa batido. Então, só agora é uma informação. Essa situação vai ser revista. O presidente Nelson Mofarrez, conversei com ele hoje, uma pessoa boa, mas, sabe, tomou uma atitude impensada. Todo mundo é torcedor, mas você tem que pensar muito bem. Eu quero mesmo que o dirigente seja torcedor. Dirigente, eu me incomodo quando você fala, não, mas o dirigente é torcedor. Mas tem que ser torcedor, pô. Então, se for torcedor, vai fazer o quê? Tem que ser, mas ele tem que ter equilíbrio em algumas coisas. Só acho que o Botafogo errou nessa nota oficial. Estou muito a cavaleiro para falar. Errou na nota oficial. A federação fez uma nota, na minha opinião, melhor. Mas eu posso afirmar a você, não diria categoricamente, mas pelo que eu senti do Nelson Mofarrez hoje e pela amizade que ele tem com o Rubinho, tá tendo um bom diálogo com o Flamengo. Eu acho que você tem que ser adversário do Flamengo no campo. Ganha do Flamengo, sacaneia o Flamengo no campo. Mas vai jogar, eu acho que vai jogar e o bom senso prevalece. E um detalhe, o que você combina não sai caro. E o Botafogo assinou que caso não houvesse Maracanã, a final seria no seu estádio. Então, o Nelson, uma pessoa séria, não vai ele mesmo se demitir e ele mesmo não cumpriu uma coisa que ele assinou. Então, eu acho que, para matar o assunto, o Botafogo, na minha opinião, errou, foi correta a federação e eu acho, na minha opinião, que a coisa vai ser revista e o jogo vai ser no estádio Nilton Santos.
Domingo?
17 horas.
17
horas.
Inclusive,
o mandante é o Boa Vista. Que inclusive eu tenho uma relação ótima com o Botafogo. E o gestor do Boa Vista é
sócio proprietário. Os donos do Boa Vista são botafoguenses declarados.
Um já faleceu, que é o Zé Luiz.
Sim, mas a família de Alvinegro.
Família toda. Inclusive, o João Paulo, ele é membro do Conselho Deliberativo, faz parte do mesmo conselho que eu faço parte, do Conselho Deliberativo do Botafogo. Então, até em respeito ao Boa Vista, e acaba com esse negócio, deixa pra lá.
Eu acho que você foi mais feliz, sabe em quê? Em falar o seguinte, a resposta tem que ser dada no campo. O resto tudo é...
Quem é do Flamengo, sacaneia o Vinícius Júnior, tira onda. Pronto, entendeu? Vem um novo técnico, nova vida, mas não passa recibo. Errou a nota.
É, agora é o seguinte, vai ficar mais feio de falar, mas ficou
que
pior.
Isso aí ficou marcado.
Ainda vai voltar pra lá, quer dizer, ficou feio demais.
Isso é um assunto que aconteceu há 10 anos atrás, numa final de Taça Guanabara. Marcelo Dino Henrique deu um pênalti, só para o torcedor entender tudo isso.
Do porquê do chororô.
Porque o jogo da primeira decisão da Taça Guanabara, Botafogo e Flamengo, Botafogo ganhava de 1-0, e o Marcelo Dino Henrique deu um pênalti do Ferreiro em cima do Fábio Luciano. E aí depois o Flamengo virou o jogo para 2-1. O Botafogo mandava no jogo.
Foi pênalti, não?
Eu tenho que concordar que foi pênalti. E ele é um cara bem junto, esse Marcelo, que no 2 anos depois ele fez a mesma coisa a favor do Botafogo.
Aquele seguraram pênalti da cavadinha do Louco Abreu.
Não foi da cavadinha, não. Foi da cavadinha, foi na final do campeonato.
Verdade.
2010. Então, na Taça Guanabara, que o Botafogo, quando o Vasco de 2-0, ele deu um pênalti. Então, aí o presidente do Botafogo, que era a figura que abandonou o Botafogo. O Botafogo tem dois presidentes que não passaram o cargo para outros, que fugiram do clube. Maurício Sonsão e o atual diretor, CEO do Atlético Mineiro, que tem um lobby danado, que é o seu Bebeto de Freitas. Então, ele foi a público chorar junto com o jogador. E aí, meu amigo, deitaram igualado. Então, a única marca que o Bebeto deixou no Botafogo foi o chororô, que foi um dos piores presidentes da história do Botafogo. E aí, gerou isso até hoje. Então, esquece isso. Isso fica pro passado. Fica o passado. As coisas boas, você guarda. As coisas ruins, você apaga.
Tá certo, então. Esse é o Valdir Luiz, do Microfone Esportivo do Brasil. Você acha que o Botafogo está certo? Pode até voltar atrás, mas até agora não voltou, então...
Não voltou, que a federação não abriu tudo, mas amanhã
então,
a cabeça...
Então, o que você acha, torcedor que está ouvindo a Rádio Nacional em todo o Brasil ou através da ebc.com.br? Você, torcedor alvinegro, rubro-negro, qualquer clube, da Nacional Rio, Nacional Brasília, Alto Sul Limões, Nacional Amazônia, você navegando na internet, manda a sua opinião, mande agora. A decisão tem que ser no Nilton Santos, então eu vou refazer a pergunta do nosso cabeça. Você acha correto o Botafogo voltar atrás depois dessa celeuma toda? Mande para a gente a sua opinião. facebook.com/Rádio Nacional Rio, facebook.com/Rádio Nacional Rio, ou nos telefones 21-2117-6918, 2176918 ou 2176919. Fala, cabeça.
Só para fechar aqui, mas era opinião, eu acho que foi uma atitude desnecessária do Botafogo. Botafogo teve um desgaste desnecessário soltando essa nota oficial.
17 horas, 19 minutinhos, já voltamos, inclusive, trazendo o nome do novo técnico do Botafogo Nacional, a Rádio do Brasil.
No Mundo da Bola. Em 2018, a EBC é muito mais futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus adversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
E aí, pessoal da retaguarda, o trabalho durante todo o ano é contínuo e precisa de uma grande retaguarda. As costureiras, ferreiros, aderecistas, marceneiros, enfim, todos que trabalham no barracão precisam de cuidados especiais. A implantação da ginástica laboral poderia evitar lesões por esforço repetitivo e reativar a atenção, evitando também acidentes de trabalho. Wagner Gomes, Carnaval é Nacional.
O programa CPLP Audiovisual abre as inscrições para concurso internacional de seleção de projetos DOC TV. Informe-se pelo site cplp.org, leia os regulamentos e comece a trabalhar. Serão apoiados financeiramente 9 projetos de produção de documentário, um por cada estado membro da CPLP. Os projetos serão selecionados por um júri internacional. Inscrições até 6 de abril. Participe! O concurso DOC TV é realizado pela CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella,
fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional. Luiz Ferreira, fala, Luizinho. Quem é o novo técnico do Botafogo?
Trata-se de Alberto Valentim. O Botafogo acertou a contratação do treinador Alberto Valentim, de 42 anos, para a sequência da temporada. Alberto Valentim está alinhado com o perfil do clube, de acordo com a nota emitida no site oficial do Glorioso, e chega após comandar o Palmeiras no ano passado. Ele será apresentado oficialmente nesta quarta-feira, às 14h, no estádio Nilton Santos. Na sequência, Alberto Valentim comanda seu primeiro treinamento às 16h30, no mesmo local. Natural de Oliveira, Minas Gerais, Alberto Valentim atuou como lateral direito, passou por clubes como Atlético Paranaense, São Paulo, Cruzeiro e Flamengo. Na Itália, vestiu as camisas da Udinese e do Siena. No próprio futebol italiano, estagiou na Udinese, Juventus e Roma como gerente esportivo. No Brasil, foi auxiliar técnico no Atlético Paranaense, no Palmeiras, e dirigiu como treinador o Red Bull Brasil e o Palmeiras no fim da temporada passada, Mazella.
17 horas, 22 minutinhos. Chama o vovô da Valentina, o vovô da Betina, Valentina, fala. Gostou, Valdir, você gostou da contratação do novo técnico?
Você gostou da contratação do novo técnico?
Que beleza! Olha aqui, olha, eu tenho que aguardar. Eu não quero sabe, prejulgar nada. Eu espero que dê certo. Pelo menos ele tem uma coisa diferente do Felipe. Ele tem uma experiência. Ele trabalhou com profissionais gabaritados. Vanderlei Luxemburgo, Luiz Felipe Scolari, Cuca, então, e dirigiu uma equipe no Campeonato Paulista, e ele vem por um valor que a diretoria do Botafogo fez uma aposta. Eu vou explicar por que chegou no nome do Alberto Valentim. o Marcelo Oliveira pediu 400 mil de salário e 3 auxiliares. Um preparador físico e 2 auxiliares.
Só isso?
Cada um ganha de 75 mil.
Então, 400, 550.
Mais o. Sendo que
625.
Ele, pessoa jurídica, e os outros 3 pessoas físicas. Pronto. O Oswaldo Oliveira tem uma ação. Obrigado, Maurício. Você é terrível, Maurício Assunção. Tudo isso é por sua culpa. Não pagou o Oswaldo Oliveira e hoje chegou a 7 milhões. A dívida com o Oswaldo Oliveira
já alcança 7 milhões. 7 já.
Então, ele não quis abrir mão da ação. Claro. Fica descartado. O Jorginho, uma corrente muito contrária dentro do clube. Não sei por quê. Eu até acho ele um bom treinador e uma ótima pessoa. Então, ficou numa situação.
E o Cuca não?
O Cuca, até a Copa do Mundo, não quer trabalhar. Até acabar, foi o primeiro a ser procurado. Até a Copa do Mundo não quer trabalhar. Quem sabe depois da Copa do Mundo? Ele que indicou o Roberto Valentim. Aí veio o nome do Roberto Valentim. O Fabiano foi indicado também, que inclusive foi jogador do clube. Trabalhei com o Fabiano no Botafogo. É, o Fabiano Soares, que saiu do Atlético Paranaense. E surgiu também o nome de um ex-jogador também do Botafogo, que foi indicado, mas que não tem o histórico ainda de bom treinador. Ele tem muito de auxiliar, tem know-how de auxiliar, que é o Milton Cruz. Então, o diretor do Botafogo optou em investir em reforço e pagar um treinador dentro de um padrão do clube. Foi essa a posição da diretoria, pagar um treinador que não é muito caro, que é um treinador que tende a crescer.
É uma aposta mais
solidificada.
É, vamos colocar
e
assim.
E vem somente
com mais substâncias.
E vamos aguardar, espero que dê certo. Pelo menos eu vou falar uma coisa aqui, nada contra. Mas pior do que o Felipe não vai ser, que foi um desastre ele como técnico do Botafogo. E quero parabenizar o presidente, ao Gustavo Noronha, porque tiveram peito, já era para ter tirado quando perdeu para a Aparecidense. Quiseram dar uma sobrevida. E a gente sabia que não ia ter uma sorte. E por sorte, o Flamengo tirou o pé, não levou uma goleada de história. Mas pelo menos tiveram a atitude de tirar. E não foi nem para a coletiva, foi sacado do vestiário. Pelo menos fez isso. Ah. Nada contra o Felipe, que é uma grande pessoa, mas como treinador.
Então aquele assessor falou, não quero ele nem na coletiva, acabou dando certo.
É, alguns torcedores mais
exaltados
passaram. Fizeram tá isso certo, e deu certo. E não sabe ainda se ele volta pro Sub-17 ou volta. Só para resumir o assunto do Felipe. Ele tem um contrato. E a multa contratual são 3 salários. A multa contratual dele para deixar o Botafogo.
Ele podia abrir mão da multa e voltar pro Sub-17.
Isso vai ser decidido nos próximos dias.
Tá certo, então. 17 horas, 26 minutinhos. Tá na hora dele.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
Em São Paulo, durante a folia, o ginasta brasileiro Arthur Zanetti declarou que, pelos seus planos, Tóquio será a última atuação. Segundo Zanetti, como o Brasil conseguiu classificar pela primeira vez a equipe masculina para os Jogos, pretende treinar mais no solo para poder ajudar a equipe. O ginasta disputará em outubro o Mundial de Doha, no Catar. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Valeu, Vaguinho. Valeu pelas informações. Dando sequência no programa No Mundo da Bola pela Nacional Rio, Brasília, Alto Solimões, Amazônia e você que navega na internet, ebc.com.br. Está chegando pela Rádio Nacional meu amigo Maurício Costa, o aniversariante da semana. Você mandou um abraço pro Valdir, pro Maurício?
Não sabia o aniversário dele, ninguém me falou.
Você mandou um abraço, cabeça?
Claro, dei um abraço nele ontem, comemoramos, inclusive, comendo um pequeno pão com 3, e a galera aqui da EBC.
É verdade.
Pão com o quê?
Pão com 3.
O que é isso?
Pão com ovo, queijo e polenguinho.
Meu Deus do céu. Aqui. Vai sair explodindo o dia inteiro. Explode o dia inteiro. Nossa. Vai explodir. Parece que
ele
vai
comendo.
E toma depois uma Coca-Cola quente.
E aí realmente vai explodir. Vai explodir demais. Então, parabéns você, Maurício. Chega mais com o Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Supersticiosos não gostam da expressão, mas não tem como fugir. Que azar, hein, William José? O atacante da Real Sociedade estava na mira do técnico Tite para os amistosos contra a Rússia e a Alemanha no fim de março. Ele seria observado por Silvinho na partida do último sábado entre Real Madrid e Real Sociedade e no confronto de quinta-feira pela Liga Europa entre Real Sociedade e Salzburg. A ideia era ver o atleta em campo para uma possível convocação ao ataque da seleção brasileira, uma vez que Gabriel Jesus está lesionado e ainda temos outra vaga em aberto. Mas o que foi que aconteceu? William José sequer foi a campo contra o Real Madrid e também não vai jogar contra o Salzburg. O atacante de 26 anos fraturou a base do terceiro metatarso do pé esquerdo. A informação foi confirmada pelo Real Sociedad. O atleta sentiu dores no pé na última quinta-feira, o incômodo aumentou com o passar dos dias e a fratura foi confirmada após exame de ressonância magnética. William José não vai precisar passar por cirurgia. O clube afirmou que o atacante vai fazer um tratamento conservador. De acordo com a imprensa espanhola, a expectativa de retorno é de no mínimo 3 semanas, o que o deixaria de fora de 6 confrontos da equipe, 4 pelo Campeonato Espanhol e mais 2 pela Liga Europa. A lesão chega em um momento chave para conseguir uma vaga à Copa do Mundo, já que no dia 2 de março, o técnico Tite faz a penúltima convocação da seleção brasileira. O atacante já tinha marcado 16 gols na temporada e vinha se destacando principalmente no Campeonato Espanhol, fazendo 11 gols, mesmo número do português Cristiano Ronaldo. Agora o William José tem pouquíssimas oportunidades de ir à Copa do Mundo. Vai ter que jogar tudo o que sabe assim que voltar da lesão para convencer o treinador que tem vaga no time que vai tentar o Hexa. Hoje, por incrível que pareça, só há 2 jogadores garantidos no ataque da seleção, Neymar e Roberto Firmino. Gabriel Jesus ainda se recupera de lesão e não sabemos em quais condições ele vai voltar. Diego Souza e Diego Tardelli também estão na briga. Alguns acreditam que Jonas, Jô e até Fred ainda respiram com remotas chances de serem convocados. O William José tinha largado na frente no início do ano, mas agora ficou um pouco mais difícil.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Ricardo Mazella.
Muito bem. O Maurício falava, é o William José, isso mesmo que eu vi ou eu tô
ele
errado?
Ele mesmo.
Ô Valdir, você conhece o William José? Porque os caras jogam em times aqui durante um curto período, aparecem até bem e vão pra Europa. E de repente são lembrados. Quando estavam aqui, ninguém lembra. Vai pra Europa, é lembrado. Conhece o William José?
Eu conheço o Odair José.
Eu conheço o Louro José.
Eu conheço o Odair José.
Que é isso?
Naquela noite fria, em seus braços...
É o Alorrio do mundo da bola isso aqui.
Odair, eu conheço o Odair José. Ah, muito sincero. Eu vou tirar você desse lugar.
Essa música?
É.
Quando chegar no refrão, você tira. Quero ver.
A segunda enquanto não chega
o refrão, que... Valentino, o tio Valdir canta bem?
Mal demais.
Não sei.
Mas olha, o William José eu conheço, cara, tô brincando. Eu conheço o William José, tô brincando. Mas sempre foi um jogador comum. O Real Sociedade, como diz um amigo meu lá do Recreio, é o Bocés da Espanha. É. Mas foi pro Real Sociedade, vamos fazer o William José, tem muitos. Olha aqui, tem vários aqui melhores que o William José. Mas o grande problema é que nós temos o síndrome de vira-lata. Já tá na Europa, é maravilhoso. Oh, pelo amor de Deus. Ilha José, eu não aguento, né?
Não tem dá, estrofe? Não vou tirar você desse lugar, índio. Ah, garoto.
O Tite cantando pra ele. Vou levar
você. Meu Deus do céu.
Vai de novo, vou tirar você do lugar.
Eu vou levar você pra ficar comigo.
Terça-feira, é gorda de carnaval, a gente ouvindo o Valdir.
Eu vou te levar
Luiz
pra Copa, aí eu vou me embora, né?
Mas
me ajuda aí, né?
Terça-feira de carnaval.
O Valdir cantando os 10.
Odair José.
Valentina Mazella, qual a nota do tio Valdir cantando?
Zero.
Até isso,
né? Os rebeldinhos e agora a rebeldinha. Rebeldinhos.
E chega no horário no colégio.
Que é o mais interessante. Meu Deus. Esta semana tem Liga dos Campeões da Europa. Luiz Ferreira traz as novidades da competição Interclubes mais importante do continente. Fala, cabecinha.
Só corrigindo uma informação que eu trouxe ontem, Mazella, essa rodada, essas oitavas de final da Liga dos Campeões, elas são todas desmembradas. Hoje, daqui a pouco mais que 10 minutos, a partir de 17 horas e 45 minutos, horário de Brasília, nós vamos ter em Turim, Juventus contra o Tottenham. Pela Juventus, 2 brasileiros em campo e que estão no radar do Tite. O Douglas Costa e o Alexandro, que está aí pintando como forte candidato para ser reserva do Marcelo na Copa do Mundo. E lá na Suíça, o Basel encarando o Manchester City. O goleiro Ederson e o Fernandinho estão no time titular. Amanhã é dia de Porto e Liverpool, lá em Portugal, e o grande jogo da temporada até agora, Real Madrid e Paris Saint-Germain, lá no Santiago Bernabéu, em Madrid, Mazella.
Olha só, você vai dar sequência, eu queria opinião, sim, mesmo o Valdir não sendo um aficionado, mas é um homem que está sempre ligado no futebol internacional.
Não, eu acompanho, mas quando não tem jogo no Campeonato Brasileiro.
Mas
não,
como o Luiz Ferreira, nosso cabeça, falou muito bem, é o grande jogo da semana.
É.
O jogo vai ser na Espanha. O Real Madrid faz a sua pior temporada dos últimos 10 anos. nunca nos últimos 10 anos perdeu tanto em casa, mas e o Paris Saint-Germain, ao contrário, sobe a cada momento. Você acha que o Paris, como diria o Paris, tem chance de ganhar do Real, do Cristiano Ronaldo, que no último jogo fez 3 gols, está começando a crescer, pode ganhar fora de casa?
Olha, ô Mazela, se você analisar as escalações, pô, são duas equipes, as escalações são equilibradíssimas. Neymar de um lado, Cavani, Daniel Alves, é um time respeitável.
Do
time,
outro você tem
PSG. Cristiano. Outro lado você tem Marcelo, Cristiano Ronaldo, quer dizer, você tem o Di Maria ainda no PSG. Quer dizer, então...
Você tem uns times aí, cabecinha, mais ou menos?
Os times de Real Madrid e Paris Saint-Germain não, porque vão jogar amanhã.
Não, Você destaca quem mais no Real, só pra equilibrar?
No Real Madrid você destaca o croata Luka Modric, que tá jogando muito. O alemão Toni Kroos, que fez um salseiro aqui em 2014. E ele, sempre ele, o Cristiano Ronaldo, que pode só fazer
isso. Eu acho que é um jogo altamente equilibrado. Na minha opinião, sabe quem vai decidir o jogo? O talento.
O talento, e o talento de Luiz Ferreira volta completando a rodada da competição mais importante interclubes. Fala, cabeça!
Aí na próxima terça-feira, dia 20 de fevereiro, você tem lá no Stamford Bridge, em Londres, Chelsea contra o Barcelona. Felipe Coutinho vai jogar? Não vai jogar a Liga dos Campeões pelo Barcelona.
Ele já jogou
pelo Liverpool. Lá você entrou em campo por uma equipe, você não entra por mais nenhuma. E
que,
lá
que tá certo. Aqui nego joga 10 competições, cada um no clube.
Não, mas a Copa do Brasil, nesse ponto, ela é rigorosa. Se você jogar por um clube, não pode jogar por outro.
O Nacional deveria ser assim também.
Eu acho que assim. Antigamente era assim. Assinou a súmula, você não jogava mais. É. Agora você joga 7 jogos.
Ah, vergonha isso
aí. Aí você pode jogar no clube rebaixado e no clube campeão.
É verdade. Ou então joga um pedaço do clube campeão, sai antes e vai ser campeão da segunda. Ou rebaixado.
E o outro jogo da próxima terça, dia 20, lá na Allianz Arena em Munique, Bayern de Munique contra o Beşiktaş do brasileiro Anderson Talisca. Completando os jogos de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, quarta-feira, dia 21, Sevilha da Espanha contra o Manchester United. Manchester United também vem ladeira abaixo. E o Shakhtar Donetsk da Ucrânia enfrentando a Roma da Itália. Falando do Sevilha, Mazela, sabe quem é que tá numa pior?
O Pintinho.
Lembra do... Ele, mais ou menos. É da família.
Pra quem não sabe, eu falei Pintinho, Casalberto Pintinho, que eu sei que ele tá muito bem na Espanha.
Um baita de um jogador no Fluminense.
Começou no Fluminense na década de 70, depois jogou no Vasco da Gama e foi pra Europa.
Mas não foi tão bem no Vasco. Esse foi o grande momento dele. Pintinho e Kleber até que já faleceu, formavam meio campo.
Irmão do Carlinhos, que tá vivo aí.
Carlinhos que trabalhou muito com... Trabalhou muito tempo com o Edinho, como auxiliar do Edinho.
Então, pra quem não sabe, os mais novos não acompanharam, o Fluminense tinha um timaço na década de 70 e além do timaço, revelou dois grandes jogadores, que eram meio campo. O Kleber e o Pintinho. Pintinho e Kleber, né? Impressionante. Ele jogou muito tempo no Sevilha e foi ídolo.
Essa garotada mais nova tem que pegar um pouco de cultura esportiva nacional. Porque ela está muito preocupada com as coisas na Europa. Ela tem que ter um pouco mais de cultura esportiva nacional. Que nós moramos aqui. Eu fico furibundo da vida quando eu vejo um garoto com a camisa do Real Madrid, do Barcelona.
Valdir, isso é irreversível.
Eu gosto de ver com a camisa do Botafogo, do Fluminense, do Grêmio, do Corinthians, sabe? Do Flamengo, do Vasco, mas infelizmente entubaram na garotada e o futebol brasileiro tá dando branco. Foi o que eu disse ontem aqui. Do jeito que tá o futebol...
E agora o índio lembrou bem, tá chegando o parisiense também agora aqui.
Eu vou falar uma coisa aqui, falei ontem no programa. Se continuar assim, com esses horários malucos, e não havendo renovação de torcida, daqui a 10 anos vai acontecer aquilo que a TV quer, estádio vazio.
Mas não tem, Valdir, isso você está vaticinando, mas é o que vai acontecer, não tem a menor...
O Mário Silva, eu disse ontem e volto a repetir, o Mário Silva, eu ainda era repórter, e o Mário era o comentarista, viajou muito pelo Brasil junto, eu, ele e o Bota, e o Mário falava isso, não só falar do ar como no ar. O dia que o futebol vira linha de show, olha a gente, e está acontecendo na linha de show, você pega futebol de segunda a segunda em horários variados, é a 2 de São Paulo, é não sei o quê. Então, claro que para quem está em casa é maravilhoso, quando estou em casa eu adoro, mas você está tirando o torcedor do estádio, e o pior... Essa pressão de uma televisão como a ESPN, que só fala de futebol europeu, está trazendo a garotada.
Mas mudou tudo, cara. Tudo. Ó, a vida mudou. Aliás, hoje é o Dia Internacional do Rádio, né? Hoje, legal.
O rádio foi fundamental.
A mídia mais importante, que mais se aproxima da pessoa, no caso o ouvinte... É o rádio é imediatista, o rádio você tem uma comunicação próxima.
Você toma com o rádio debaixo do travesseiro, você vai no banheiro, bota o rádio,
e ouvir, você quer falar com alguma coisa na televisão, é difícil pra caramba, aqui no rádio você é colocado no ar. Quer dizer, é a mídia mais importante. É uma mídia muito legal.
Aqui, que é um cara super inteligente, que eu sou fã e admiro muito, cara que me deu muita força na minha carreira. O Mário dizia o seguinte: se o rádio, se o mundo acabar, o rádio vai formar primeiro.
É, muito legal essa frase.
Até a televisão. E eu gosto de televisão, tamanho de televisão, você também, mas o rádio é o
nacional.
É, e uma rádio.
Principalmente essa.
É, essa rádio que tem história.
Tem história, fez, no, tem história
na comunicação do Brasil, não só esportiva.
Os clubes cariocas devem muito à Rádio Nacional, que foi a primeira emissora a transmitir jogos para o Brasil inteiro. Então as torcidas dos quatro grandes clubes do Rio tomou conta do Brasil inteiro por causa da Rádio Nacional.
Não, com todo respeito, não foi Globo, nem Tupi, não, nem Marinque Veiga, nem Continental na época, foi a Rádio Nacional. E depois as outras cresceram e as coisas mudaram. E
até hoje, você, os mais antigos, se lembram disso. Mas, infelizmente, a garotada, a cultura esportiva das pessoas aqui no Rio, e não só no Rio,
no Brasil, de modo geral,
mais jovens, virou uma cultura europeia.
Não tem mais jeito, Valdir, não tem mais jeito. Eu
procuro sempre falar dos ex-jogadores que brilharam, como se fosse o Pintinho, o Kleber e outros mais jogados no Fluminense, Botafogo, no Flamengo e no Vasco.
Ô, Mazella, como eu faço a parte da geração mais nova, pelo menos aqui do estúdio, ouvinte da Rádio Nacional, mais novo, quem são esses jogadores que o Valdir tá falando? Amigão, YouTube, tá tudo lá. Outro dia eu consegui assistir o jogo completo da invasão corintiana no Maracanã. Eu consegui assistir tudo. Então dá pra assistir. Não tô falando outras coisas.
Eu fui de geral ver o jogo. É.
Eu consegui assistir a final do Campeonato Carioca de 1983.
Esse eu tava lá.
Eu consegui assistir a final do Campeonato Brasileiro de 95. Você assiste o jogo completo.
Esse eu quase morri. 95, gol de barriga do Renato, cara.
Meu amigo meu, rapaz. Ele tava com você pasta debaixo do braço. O América de 60.
Você vê, tá lá.
Ari
tá
Jorge.
O América campeão.
Ari, cima, em 60, Ari Jorge.
Tá lá. E tá lá, de verdade.
Olha o time. Ari Jorge, Djalma Dijo, Wilson Santos e Ivan. Amaro João Carlos. Calazans, Quarentinha, Fontoura e Nilo.
É verdade. Você que tá em Brasília agora, o futebol de Brasília teve um clube pioneiro. Você lembra, Valdir, qual foi o clube pioneiro de Brasília?
Não, não me lembro.
Que foi, teve, disputou o campeonato, o CEUB.
CEUB.
Rapaz. A gente fala, o CEUB.
A primeira vez que eu fui a Brasília, não sei, eu trabalhava na Rádio Capital. Fui com meus querido amigo Vanderlei Ribeiro.
O Vasco Vandeco.
Botafogo e CEUB. Lá
então pra você de Brasília, não foi o Guará, o Gama, o Brasiliense, não. O clube aí de Brasília, que começou o futebol, foi o CEUB. E o cara que levantou o CEUB foi um treinador famoso que jogou no Fluminense, chamado Cláudio Garcia.
Meu amigo, mano, na Barra da Tijuca, gente boa demais.
Cometeu um erro crasso na carreira. Trocou o Fluminense pelo Flamengo numa hora que não deveria. Acabou a carreira ali.
Não, e o pior, só pra matar o tempo, porque você é bom.
Amigo, você tá ouvindo a gente agora? Meu varandão da saudade. Mas papo de velho, você me desculpe, viu? Papo de velho.
Papo de velho não, mas é papo cultural, que as pessoas têm que conhecer. O Cláudio Garcia, eu não estava aqui na rádio ainda não, eu trabalhava na Rádio Capital. E aí acabou o jogo, o Fluminense foi campeão em cima do Flamengo. O Flamengo tem isso. Ele, quando perde um título, ele corre atrás do treinador vencedor. Ele fez isso, o Fluminense fez com o Botafogo em 89, com o Espinosa.
O Flamengo fez com o João Santana também, no brasileiro. Carioca brasileiro.
Aí o que acontece? O Cláudio Garcia acabou o jogo. Eu me lembro que a gente tinha liberdade. Não, eu vou ficar no Fluminense, vou ficar. Aí no dia seguinte, na hora do almoço, ele assinou com o Flamengo. E veio o Carbone pro Fluminense, o Zé Luiz Carbone.
E foi campeão em 84. Foi
campeão em cima dele.
Em cima...
Não, foi campeão no mesmo ano em cima do...
Estadual e foi campeão brasileiro o Carbone. Foi o Parreira. O Parreira dirigiu os últimos 7-8 jogos só. O Carbone dirigiu tudo. A vida é assim, cara.
O futebol assim. Ele deu um passo em falta e aquilo ali marcou muito de maneira negativa a carreira do Cláudio Garcia. Que foi pro Vasco. Não foi bem no Vasco, e aí o Joel, que era técnico do Juvenil, né, porque era juniores, foi guindado a condição.
Deu certo. Virou um grande treinador, é verdade.
Centro de Ensino Unificado de Brasília Esporte Clube.
É, CEUB. Então você que está em Brasília, foi CEUB, viu?
Futebol em 1976.
Ele
foi campeão brasileiro em 73.
E o CEUB era preto e branco, sabia disso, Valdir? Você lembra disso? Não, né?
Jogou quando batava, jogou de branco.
Por isso não, mas é preto e branco. O CEUB era preto e
tinha
branco.
Tinha Brasília também, que é vermelho e branco.
Mas o Brasília é pra cá, o Gama verde e branco é pra cá e tal, mas o time pioneiro do futebol de Brasília foi CEUB. É isso aí. Luiz Ferreira, antes então, se acabou, vamos fazer um break, a gente volta com a participação dos ouvintes aqui na Nacional e na EBC. Vai, índiozinho!
No Mundo da Bola. Carnaval é nacional.
A vida é uma festa e a festa é nossa. Rubem Confetti, a voz do samba, é o tema do samba enredo de Lucas Martins e Nego Wesley, que vai embalar o público na terça-feira, dia 13, na Marquês de Sapucaí. Rubem Confetti, prata da casa na Rádio Nacional, há 38 anos no ar, será festejado no Carnaval 2018 pela Escola de Samba Mirim Golfinhos do Rio de Janeiro. A agremiação azul e amarela, que já foi Planeta Golfinhos da Guanabara, está prestes a completar 22 anos de criação e promete um desfile emocionante na avenida para falar de samba e de bambas. O homenageado, Rubem Confetti, 81 anos, nascido na rua Dona Clara, em Madureira, subúrbio do Rio, compositor, jornalista e radialista, se faz presente no programa Ponto do Samba, aos domingos, à 1 da tarde, onde abraça os compositores, músicos e amigos do samba. Por isso, Rubem Confetti, a voz do samba, merece todo o reconhecimento, toda a gratidão e respeito.
Alô, Golfinho!
Criançada, samba com golfinhos. Sou Rubem Confetti, seu amiguinho. Hoje na Marquês, com tanta gente boa. Prazer, sou a voz do samba. Vem pra festa, criançada, samba com golfinhos. Sou Rubem Confetti, seu amiguinho. Hoje na Marquês, com tanta gente boa. Prazer, sou a voz do samba.
Carnaval é nacional. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol, 17 horas 45 minutinhos. Deixa eu dar sequência aqui ao programa No Mundo da Bola. Valentina, deixa o papai aqui ver quais são os comentários aqui. Isa Carequinha Guedes, a Isa. Bom trabalho, obrigado, Isa. Ô, cabecinha, tô até inventando aqui, ó. Oswaldo Lima, essa é uma situação típica de país de terceiro mundo. Os nossos dirigentes apenas rivalizam, não pensam no espetáculo, pensam nas suas vaidades.
Ele dando opinião sobre a situação do Botafogo, sobre a picuinha, vamos dizer assim.
O que, que o Domingos Cunha fala? Tem aí?
Amigos, boa tarde. A torcida está se afastando do futebol. Campos horríveis, horários terríveis e muita violência. Abraço a todos da equipe da Rádio Nacional.
Obrigado, Domingão.
E Alex... abraço ao Índio Xavier também, tá famoso.
É, o Índio é demais. Ter... é uma bandeira do rádio.
O Domingos colocou três coisas importantíssimas. Violência, gramados ruins... os horários complicados, e eu vou acrescentar mais uma. Antigamente os times pequenos eram bem arrumados, hoje são muito fracos. Muito.
Alex Toste. Alô, Alex! Futebol com péssima qualidade e violência, isso afasta o torcedor. O Domingos Cunha mandou um abraço pro meu amigo Índio Xavier. O Domingos é gente boa? Da Praça Mauá, o Domingo. Domingo, é.
No Bar Glória,
pô. É, vai ter jabá. Vamos lá pra tomar um lanche depois, hein?
Hoje não dá, não. Mas eu tenho, olha aqui, tem um pão com polenguinha lá que é pra comer ajoelhado.
É mesmo? Pão com polenguinha, mano? É delícia. Que mais, cabecinha?
Aqui eu recebi a ligação do seu Vital. Ele que é português de nascimento, mas mora aqui no Rio de Janeiro, torcedor do América.
O seu Vital traiu a terrinha, né, vascaíno?
Ué, virou América. O Botafogo está certo se voltar atrás nessa decisão. O futebol está chato, daqui a pouco ninguém vai mais poder comemorar nada que vai ser preso.
Seu Vital tem toda a razão.
E o Domício, ele que fala de Ceilândia, no Distrito Federal, ele acompanhou o Celubre, do Ceub, lembra do Serginho, que foi o lateral esquerdo do clube, e citou outros nomes, como Pezão, Banana, manda um abraço para toda a equipe, agradece.
Pezão e Banana? Você se pegou, narrou o jogo do Pezão e Banana, Valdir, trabalhou?
Não.
Vamos ouvir agora o Pezão.
Nunca entrevistei o Pezão. Pezão que eu conheci foi um grande repórter que Deus o tenha, que foi o Loureiro Neto.
Mas que,
e o governador.
É, esse não recomenda muito atualmente. Não recomenda muito.
E eu conheço o Pezinho, amigo nosso.
Pezinho. Esse é gente boa. E o Banana, você conhece?
O Banana.
Você lembra do Banana?
Não conheço. Eu me lembro do Volta Redonda, teve um goleiro chamado Miguel, Milton Banana.
Miguel Banana, que agarrava bem. É. Era um bom goleiro.
Milton Banana foi um músico, um pianista.
É Miguel Banana, tá vendo? A gente lembra de vai puxando coisa. 17 horas 48 minutinhos, meu amigo Sebastião Luiz Xavier, o amigo do seu Domingos. Vamos falar de estádio.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
Nos Jogos de Inverno de Pyeongchang, na patinação de velocidade em pista curta, o japonês Kei Saito acabou suspenso por ter dado positivo teste antidoping. O patinador de apenas 21 anos ainda participaria do revezamento de 5 mil metros. A substância encontrada, acetalosamida, é utilizada para tentar tamponar outra substância dopante. Ele será julgado pela Corte Arbitral do Esporte após os Jogos de Pyeongchang. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Obrigado, obrigado, Wagner. Valentina, aqui impressionado com as fotos antigas.
As fotos históricas da Rádio Nacional.
São fotos,
né,
da rádio, de pessoas que tinham sucesso e trabalharam na Rádio Nacional, viu, Valentina? É isso aí. Vamos em frente e vamos relembrar. O Valdir falou muito nele, ele está chegando agora, relembrando histórias da Copa do Mundo com ele, Mário Silva, e o quadro, Valdir.
É Nacional na Copa.
Não, não, entonação não tá boa.
Nacional na Copa.
Isso aí, vai. Vai.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, 1982. Foi a 10ª edição da Copa. Foi a primeira a contar com 24 seleções. Entre elas, várias estreantes. No total, 105 países participaram das eliminatórias. O campeonato ocorreu na Espanha e teve como campeã a Itália. A seleção brasileira, comandada por Tele Santana, foi um destaque da Copa, com jogadores como Leandro, Júnior, Toninho Cerezo, Falcão, Zico, Sócrates, e com um futebol que encantou a todos, mas não ganhou. Outras grandes seleções marcaram presença na Espanha. A França, de Michel Platini, de Tigana, de Amorô, de Rocheteau, de Tressor. A Alemanha, de Rummenigge, de Manfred Kautz, de Magath, de Paul Breitner. A Argentina, com Passarella, Ardiles, Bertone, Mário Kempes. E a promessa de supercraque Diego Armando Maradona. Do lado da seleção italiana, que acabou sendo campeã, Cabrini, Zolfi, Gentili, Graziani, Tardelli, Bruno Conte, entre outros. Esta é a Copa do Mundo Espanha 1982. Mas como é que foi a Copa? Isso fica para um próximo Nacional na Copa.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Ricardo Mazzella.
Tô você feliz com o futebol? Valentina, chama o tio Cabeça aí. Tem gol em algum lugar aí? Fala. Tem cabeça, gol? Fala aí.
Tem cabeça, gol?
Tem
gol,
tem cabelo. Tem
gol, cabeça.
Tem gol, cabeça. Eu que errei. Fala.
Ele ensina, menina.
Vai, vai. É, fala mais perto aqui. Fala mais perto.
Tem cabeça, gol.
Tem cabeça, gol, e tem gol de cabeça.
Então, viu? O Valdir não entendeu a jogada.
Gonzalo Higuaín abre o placar para a Juventus, lá no Juventus Stadium, em cima do Tottenham. Juventus 1, Tottenham 0. Participação. A Valentina quase acertou. Pena que o gol não foi de cabeça.
Quase, quase, quase isso. O Vasco, bota o timaço nacional, Índia, vai.
Olha
o teu
aí,
time, é o Vasco,
Índia. O timaço nacional.
O Índio se emociona, olha o sorriso dele, sem vergonha. Eu queria ter aprontado no carnaval esse cara.
Tá devagar.
Devagar nada, você dá nó em pingo de éter.
Vamos todos cantar de cor.
O Vasco enfrenta o Jorge Wilstermann da Bolívia nesta quarta-feira pela Libertadores. E a Nacional estará presente com Carlos Borges, Valdir Luiz, Rafael Monteiro e meu amigo Jorge Vamburg. Vasco da Gama, trem bala da colina. Quem fala é o repórter Maneiro.
Rafael Monteiro.
O Vasco enfrenta o Jorge Wilstermann da Bolívia na quarta-feira de cinzas, 9h45 da noite, pela terceira fase da Copa Libertadores da América. E para não ser surpreendido, o técnico Zé Ricardo estudou o adversário. O elenco boliviano conta com 3 brasileiros. O zagueiro Alex Silva, conhecido como Pirulito, e o atacante Serginho, ambos titulares. Além do reserva, o atacante Lucas Gaúcho. Serginho, considerado o nome do time, marcou 2 gols contra o Oriente Petroleiro na segunda fase. O treinador Cruz Maltino também tem informação que o adversário explora bastante a jogada pelos lados de campo. E o lateral esquerdo, Henrique, fala sobre as 2 próximas partidas contra o Jorge Wilstermann.
Os 2 jogos são importantes, a gente costuma falar que
É uma partida de 180 minutos, né? Então a gente tem que jogar bem dentro de casa também. Tem que estar bem da mesma forma que a gente quer imprimir o nosso ritmo aqui. A gente precisa imprimir o nosso ritmo lá também. Que é a forma que a gente joga, quer sair jogando, quer trabalhar bem a bola. E os dois jogos são bastante importantes para a gente.
É importante o Vasco buscar o melhor resultado possível em São Januário, também em função de jogar a partida de volta em Sucre, a 2.800 metros do nível do mar. Para tentar minimizar os efeitos da altitude, a comissão técnica do clube planeja ficar em Santa Cruz de la Sierra, no nível do mar, até o dia da partida. A delegação somente chegaria a Sucre a algumas horas do confronto. O Vasco deve começar jogando nesta quarta-feira com Martin Silva no gol, na direita Pikachu, dupla de zaga Paulão e Ricardo, na esquerda Henrique, no meio campo Desabato, Wellington, Evander e Wagner. No ataque, Paulinho e André Gios. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Vamos todos. É isso aí, amanhã Vasco da Gama e Jorge Wilson pro Vasco, que na minha opinião, Valdir, se jogar metade do que vem jogando, passa fácil. Pro Jorge Wilson não está num bom momento.
É, mas o Mauro, eu falei com o Mauro Ney aqui. Desculpa, confusão,
mas. Não, Mauro é nosso amigo.
O Mauro Ney tá mandando mensagem aqui.
Pô, mas você e Mauro Ney se falam toda hora. Nem a sua esposa te liga tanto quanto o Mauro Ney, cara.
Notícias.
Ah, meu Deus do céu.
Ô, Mazela, eu vou falar uma coisa aqui pro torcedor do Vasco. Eu vi o jogo Oriente Petroleiro e.
Eu também vi, quase chorei.
Eu vou falar uma coisa, é um time que tem deficiências defensivas, mas do meio campo para frente tem jogadores de qualidade. É importante uma vitória, mas é importante uma vitória, se possível, sem levar gol.
Ok, isso é o beabá do negócio. É. Mas eu continuo achando que se o VAR jogar como vem jogando, passa fácil, na minha modestíssima opinião.
Tudo bem, eu espero que cada jogo é um jogo. Esse time é melhor que o União Concepção. A Universidade de Concepção é um time terrível. Se vier aqui, faz jogo duro com bom acesso. Ia disputar a Série B do Rio, sem tirar o mérito do Vasco. Que o Vasco amanhã é um jogo mais complicado. É importante o Vasco fazer um bom resultado amanhã.
Até aí, tudo bem, Valdir, mas eu só acho que o Vasco tem amplas condições técnica e taticamente. Eu acho que tem uma vantagem. O jogo vai ser a 2.800 metros, vai ser em...
Vai ser em Sucre.
Em Sucre, são 2.800 lá. É alto, mas não chega a ser uma lapaz.
É, uma vantagem. Mas, fundamentalmente, tem que jogar bem amanhã e vencer amanhã. Mazela, tem que vencer amanhã, que é fundamental para jogar com tranquilidade. Nem que seja de 1-0, mas é vantagem.
Desde que não leve gol, lógico.
Desde que não leve gol é melhor. Porque
melhor que 2-1, 3-2.
Melhor que 2-1, porque enquanto a Libertadores tiver o peso 2... Em termos de gols, é complicado.
Fala, cabeça.
Olha, Mazela, primeiro lugar, Liga dos Campeões da Europa. Higuaín faz o segundo dele, o segundo da Juventus, menos de 10 minutos lá em Turim, Juventus 2.
Isso são jogos eliminatórios ou é grupo?
Já é eliminatório, oitavas de final, jogos de ida.
Caramba, então.
Ah, Mazela, você sabe. Eu tava aqui pesquisando sobre a história do Jorge Wilstermann. Uma das alcunhas do clube de Cochabamba é aviador. Você sabe por quê?
O Jorge Wilstermann era um aviador.
Exatamente.
Sabia disso.
Jorge Wilstermann Camacho, Rodrigo, era filho de um mecânico que se tornou o primeiro piloto comercial de aviões da história da Bolívia. Apesar de civil, ele se destacou durante a Guerra do Chaco contra o Paraguai, quando cumpriu mais de 700 mil quilômetros de voo. Uma tragédia fez com que Jorge fosse mortalizado. Em 1936, quando tinha apenas 25 anos, um acidente com o avião que ele pilotava rumo ao Oruro provocou a morte de 13 pessoas. Entre eles estava o piloto. Foi enterrado com pompa. O Wilstermann foi homenageado pela LAB, o Lloyd Aéreo Boliviano.
Viajamos muito.
Passou a dar nome para o aeroporto de Cochabamba. O mesmo aconteceu com o clube, onde os funcionários da empresa praticavam esporte, que era o Clube Deportivo LAB, agora renomeado como Jorge Wilstermann. Mas
é bacana, isso é legal.
História bonita.
E como aviador, morreu pilotando, né?
Aí, como diria o saudoso Jorge Veiga, que na área, ali é o aviador de Brasil. Aqui fala Jorge Veiga, identifica os seus prefixos. Você lembra, Índio? Mas era no cinema, Jorge Veiga.
Eu não
peguei. Cantava Bigu e Bigurrilho.
O que é isso?
A música de carnaval, pô?
Como é que é a Bigu e Bigurrilho? Como é que é?
Não, deixa ele cantar, não, pelo amor de
Deus. Não, vale saber agora, eu e os ouvintes que não conhecemos.
Como é que é? Bigurrilho, fundo.
Bigurrilho, mas é legal.
É isso aí.
É na cabeça.
É melhor.
É não sei a letra, eu só fui no lá, 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 lá. Você sabe a letra, Valdir?
Não, eu quero que o índio coloque, é o Bigorrilho.
Bigorrilho, Bigorrilho. Valentina, presta atenção no Bigorrilho.
Bigorrilho fazia amigão.
Deixa eu me lembrar, Bigorrilho.
Era de uma dupla de compositores, Paquito e Romeu Gentil, que eram amigos do meu pai, uma dupla que fazia muito sucesso.
E teu pai fez o Saca-Rolha.
Saca-Rolha foi outro sucesso também.
Sim, no carnaval. Seu pai, Valdir Machado. Valdir Machado, pra galera
toda. Tá legal, 17.
Fica devendo o Bigorrilho pro carnaval do ano que vem. Um abraço, Mazela.
Peraí, tem um minuto ainda. Eu quero agradecer o pessoal da Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional Amazônia, toda a rede nacional de rádio, como também você que navega na internet em qualquer canto do planeta, ebc.com.br. Alguém mais passou mensagem ou para a cabeça?
O Carlos Alcântara mandando um abraço para toda a equipe, a Sandra Cristina, novamente o Alex Tocha, relembrando aqui também o Thales Gabriel, Arnaldo Lopes, Paulo Henrique dos Santos, Fernando Duarte, Maria Célia Soares, nossa Glaucia Araújo, Fernando Lima Barros, Oswaldo Lima, Vitor Orlando, Neide Campos, Reginaldo Silveira. Galera, não deu tempo, não dá tempo de falar o nome de todo mundo. Abraço, até amanhã.
Tá certo, então. Pra fechar, Vasco da Gama. Ah, não, tem programa amanhã. Amanhã faz
tem,
o palpite.
Tem programa,
palpite,
calma.
Amanhã. É isso aí. Amanhã, Vasco da Gama e Jorge Wilstermann pela Nacional. Narração dele, a voz do futebol, Carlos Borges. Comentários do Valdir Luiz. Reportagens do Rafa Monteiro. Plantão de informação do meu amigo Jorge Vamburgo. Obrigado pelo carinho. Uma ótima. Desculpa, vai fechar com o Bigorrilho. Aí. Ótima terça-feira gorda de carnaval. Até amanhã.
Valdir dançando é assim, né?
Ele disse, seu marido teu aí, ele tem que sair.
Ele tem que sair. Ele tem que sair. Tem que sair. Que delícia.
Bigorrilho, Bigorrilho fazia mingau. Bigorrilho foi quem me ensinou a tirar o cavaco do pau.
Tchau, galera. Até amanhã. Forte abraço.
Cavaco do pau. Lá em casa tinha Bigorrilho, Bigorrilho fazia mingau. Bigorrilho foi quem me ensinou.